Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim olhando para Chicago, que teve mais um dia negativo para as cotações da soja, perdas de 7 pontos nos principais vencimentos. Afinal de contas, o que prevaleceu hoje entre os investidores que justificasse, portanto, essa movimentação negativa? A gente viu que hoje foi confirmado efetivamente o aporte que o governo americano deve dar aos produtores, principalmente aos produtores de soja. O USDA confirmou a ajuda aí de 16 bilhões de reais, 14 bilhões e meio seriam via subsídio. Os demais recursos aí até os 16 bi seriam compras de produtos americanos para distribuição aí em outros mercados consumidores. Enfim, até que ponto essa política de aporte aí, de ajuda aos produtores pode ter influenciado nos preços da soja em Chicago? É a pergunta que a gente faz agora para o Marlos Corrêa. O Marlos está falando com a gente direto lá da Insoy Commodities, direto de Cascavel, no Paraná. Seja bem-vindo, Marlos. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, esse aporte sugerido aí pelo governo americano teve efeito sobre a variação dos preços e essa queda hoje das cotações em Chicago?
Bom, boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa tarde de hoje aí pelo canal Notícias Agrícolas. Realmente, hoje o mercado abriu sobre essas expectativas, sobre essa movimentação, tanto na questão do aporte que Trump estava prometendo para os produtores de soja e de milho, né? Os 2 dólares no soja e 4 dólares para milho, em que, na verdade, teoricamente e matematicamente, esse aporte estava sendo mais favorável para a cultura da soja. E esse volume de 16 milhões que ele prometeu para a compra de produtos americanos para destinar a países mais pobres, né? Isso daí é uma promessa que ele fez, tirando do dinheiro da sobretaxação dos produtos chineses, né? Em contrapartida, ele ajudaria os produtores americanos. Foi praticamente o precursor aí desse mercado aí baixista do dia de hoje, somado aí às correções aí que o próprio mercado já traz. Nós tivemos ontem praticamente aí um dia de alta, fechando aí com níveis bons, né? Mas a gente vê também que na semana a volatilidade no soja está sendo bem grande. Está sendo um dia positivo, outro dia está devolvendo os ganhos. Então, o mercado vem trabalhando dentro de um nível, de um ritmo, né?
Uhum. Agora, qual é a análise que o mercado fez para pressionar a cotação lá em Chicago?
O que eles estão vendo nesse momento? Com a confirmação desse aporte, e com o problema climático que os Estados Unidos estão enfrentando, a gente vê o relatório de segunda, lançado na segunda do crop, nós tivemos aí 49% da área de milho plantada, abaixo de praticamente 29% em relação ao ano passado, que nessa mesma época já tinha 78% do milho plantado. E nós estamos chegando aí praticamente no final da janela do plantio do milho. E nós temos aí estourando aí até a primeira quinzena de junho, mas já com grande risco de pegar geadas lá na frente, né, no milho ainda antes da maturação. Qual que é a tendência normal do produtor? Seria, se entra em junho com muito risco para o milho, ele deixaria essa área do plantio de milho e migraria para o plantio de soja, que o ciclo é mais rápido e ele escaparia do risco do frio lá na frente. Mas se o preço não está tão bom para o soja, ele acaba deixando e às vezes nem planta a área de soja. Com esse aporte de 2 dólares no soja, está compensando para o produtor, mesmo trabalhando sobre risco no soja, entrando junho e plantando. Então, teoricamente, o que vai fazer? Há uma perspectiva ou uma projeção dos especuladores que nós vamos ter uma migração maior do que se imaginava do milho para a soja, né? dentro dos problemas que já os Estados Unidos já vem atravessando, com a guerra comercial com a China se agravando aí nesses últimos meses aí que a gente viu, sem perspectiva a curto prazo de um revés nisso daí, estando eles com estoque alto, estoque mundial alto, o mercado ainda tem o sentimento baixista.
Quer dizer...
Nós temos uma área maior de soja, Estados Unidos, teremos mais volume de soja lá. Volume de soja a nível de Brasil, por mais que tivemos quebra, foi um volume considerável. Argentina, com volume de 55 milhões de toneladas, um bom volume de produção também. Estoques mundiais sobreabastecidos, né? Tranquilo. China comprando menos em função da gripe suína, africana, né? Que reduziu o plantel, reduziu o consumo de farelo deles. Então, o mercado está com dois cabos de aço, brigando com forças opostas a todo momento. Por isso que a gente está vendo agora esse mercado trabalhando lateralmente.
Agora, então, pelo que eu entendi da sua fala, esse aporte seria uma espécie de estímulo à produção dos produtores americanos, mesmo sob risco.
Exatamente. Uhum. Mesmo sob risco. Uhum. E o que acontece é que aí o mercado começa a ver essas movimentações políticas e elas não têm também segurança nas negociações e muitos dos especuladores acabam liquidando algumas posições em Chicago. Eles trabalharam um dia anterior com ganho, né, com alta, né, comprando, chegou num patamar, hoje acabou liquidando muitas posições, eles vão refazer o lucro deles, de repente amanhã nós temos mais um dia de alta. Né? Ou pode, em função da notícia, da confirmação, do aporte do Trump aos produtores, amanhã a gente ainda tem um reflexo da baixa de hoje. Né? Mas o mercado, agora, nesse momento, não tem tendência baixista em função do mercado climático, que está muito forte. Nós temos isso como justificativa e como sinal, que mesmo com o agravamento da crise entre Estados Unidos e China, mercado nós tivemos aí... poucos dias aí, uma alta significativa. Nós pulamos lá de $7.90 por bushel, trabalhando com... chegou a trabalhar com 8.40 na semana, no melhor momento, fechamento, tentando fechar acima dos 8.40, mas essa resistência não conseguiu ser rompida, né? Não rompeu em função dos outros fatores, né? Que comprometem um segmento desse mercado mais altista, né?
Então, o intervalo aí de negociação está entre 8,20 e 8,40, né?
Tá, vamos falar que está sambando entre 8,20 e 8,40. A volatilidade é muito grande. Nós temos um dia de alta, um dia de baixa. Um dia os especuladores entrando, comprando posições, e no outro dia já liquidando, fazendo a liquidação de lucro. Isso também demonstra um mercado um pouco confiável nas notícias que estão ocorrendo, né?
Pois porque... Você colocou aí que o suporte, pelo menos a pressão baixista, não é maior, porque tem essa questão do clima aí trazendo uma certa incerteza sobre o ritmo do plantio por lá. Algumas previsões já indicam que, a partir do início de junho, as condições para plantio melhoram lá nos Estados Unidos. Mas só a partir do início de junho, estamos aí há pelo menos uma semana, ou até mais que isso, distante. Essa confirmação dessa melhoria das condições seria suficiente para mudar essa tendência que a gente tem nesse momento?
Olha, melhorando as condições, e a previsão indica isso daí a partir de 2 de junho, né, que a gente vai começar a ter essa melhora mais firme do tempo lá, dando condições de plantio. Para o soja, a gente vai ver um mercado um pouco mais fraco novamente, porque aí o que vai acontecer? Os fundos vão esperar a definição do plantio da safra de soja, né, para a retomada de suas produções. E lá, a gente sabe que o plantio lá é muito rápido, né? Em questão de 10, 13 dias, eles avançam significativamente na área. Então, tem grandes chances, se realmente, início de junho, o clima ele se estabilizar e dar condições de plantio, a gente tem um plantio, pelo menos, dentro da expectativa do que era inicial aí na área de soja. E isso daí, em função de tudo que a gente vem atravessando de problemas em termos de comercialização da soja americana, ele vai manter Chicago pressionado dentro desses patamares entre 8 dólares e 9 dólares.
Quer dizer, estabilização do clima, incentivo ao produtor, podem aí voltar a promover pressão nas cotações.
Certamente. Ah,
mas por enquanto a gente está... por enquanto a gente está aí no campo das previsões, né, Marlos?
Exatamente.
Que algumas previsões têm mudado rapidamente, né?
Muito, muito. Tanto que é questão de um dia para o outro, conforme avança alguma coisa, o mercado já sente, ele está muito sensível a essas pequenas notícias, porque não tem aonde, não tem suporte, não tem aonde ele tirar uma expectativa de mercado para que ele saia mais confiante na comercialização. Esse é o momento agora que nós estamos na boca da definição das compras de plantio para a safra 2019-2020 no Brasil. É o momento em que o produtor está fechando os pacotes de troca e comprando insumo para o plantio. Esse problema climático, na verdade, veio ajudar nesse momento a melhorar um pouco a margem do produtor que é nível do Brasil para as trocas. É o momento de aproveitar, mas não levar como tendência de alta, esperar que agora, a curto prazo, a gente vai ter aí mercado mais significativo aí dentro desse patamar.
Pois é, justamente sobre o mercado interno que eu ia te perguntar. A gente teve aí um reposicionamento dos produtores, principalmente na ponta vendedora aí nos últimos dias. Naquele momento em que Chicago subiu, que o dólar estava acima dos R$ 4,00, chegou a R$ 4,10, e teve uma manutenção, até valorização de prêmios. Mudou esse cenário agora?
Esse cenário que nós estamos vivendo agora a nível da comercialização base produtor, está sendo aí bem satisfatório. O que a gente teve aí de ganho, de acréscimo em prêmios de exportação, foi o que deu um aporte muito bom aí à questão da formação de preço. Porque nós estamos, por mais que nós tivemos aí altas significativas em Chicago, nós estamos trabalhando aí no campo aí dos 8 dólares e 20, 8 dólares e 40. A questão de 30, 20 dias atrás, a gente estava no patamar de 9 dólares e 20, essa faixa. Então, hoje, com prêmio Porto a 1 dólar por bucho, a gente está trabalhando naquele Chicago de um mês atrás. Mas, com a diferença que o câmbio, a gente está com câmbio de 4, acima dos 4 dólares. Então, está ajudando na formação de preço. Se a gente projetar os preços para a safra futura, por mais que os prêmios lá na frente ainda não estejam respondendo a toda essa tendência ou a probabilidade que China entre comprando mais soja a nível de Brasil pelas indecisões comerciais dos Estados Unidos, mas o câmbio agora aquecido está ajudando na formação do preço futuro lá na frente. E é o que tem dado condição para o produtor melhorar sua margem de troca de insumos nesse momento. Em contrapartida, no mercado presente, nós passamos aí, por exemplo, o preço a nível de produtor, que é o preço de balcão, nós saímos aí de um preço alguns dias atrás aí, a R$ 63,50 por saca, E hoje a gente está trabalhando com R$ 68,50. Isso dá R$ 5,00 de ganho aí em poucos dias. Para quem tem necessidade de comercialização, o produtor aproveitou e fechou alguma coisa para pagar as suas contas.
Mas esse
é o momento de aproveitar.
Esse valor ainda está em vigor ou deu alguma patinada aí nesses últimos dias?
Não, ainda está. Uhum. Nós chegamos a trabalhar no melhor momento da semana, no início da semana, a 69,50, né, os melhores patamares. Depois, com a queda um pouco, reduziu o dólar, voltou para 68 e hoje, na abertura, trabalhou com 68,5. Isso quase produtor, né, que é o produto da lavoura que ele entrega. Já no produto de lote, nós estamos falando aí mercado base cascavel, nos patamares de R$ 74, R$ 75. A questão de 15 dias atrás, estávamos trabalhando aí com 68,5, 69 para lote. Isso. E hoje a gente está com 68,5 para base produtor, né, que é produto vindo da lavoura. Né?
E safra nova, tem negócios?
Safra nova tem saído, não na proporção que o mercado gostaria, né? Ainda está travado, porque, na verdade, o produtor ele está esperando ver se tem alguma notícia um pouco mais firme e que destine esse mercado a uma posição mais altista. Né? O produtor tem em mente ainda buscar negócios acima de R$ 75,00, né? Mas na nossa região aqui nós rodamos negócio aí na casa aí de R$ 70 a R$ 72,50, né? Com uma certa garantia para o produtor de travar seus custos da safra 2019-2020. E que é um preço bom para travar custo, né? não está dentro da expectativa do produtor, mas é o momento que ele tem que aproveitar essa insatisfação do mercado climático, né, que está trazendo esses momentos de alta. Nós partimos aí de um preço aí, safra nova, que falava ser na casa aí de R$ 68,00. Né? E pensa que para uma base troca de R$ 68,00 para R$ 72,00, R$ 72,50, dá uma boa diferença na relação troca, por exemplo, adubo por soja. Uhum. Hoje nós estamos trabalhando aí nessa relação na casa de 1,10, 1,20. Né? E isso que está gerando um descontentamento no produtor também, porque ano passado trabalhasse no máximo a 1 por 1. Né? Mas o que aconteceu? O dólar subiu, a matéria-prima subiu, encareceu o adubo. Né? Mas, em contrapartida, está mantendo o preço do soja também um pouco mais elevado, aí, mais satisfatório. O produtor ele tem esperado, ele está com a expectativa que, saindo alguma decisão, por exemplo, da reforma da Previdência, né, esse câmbio volte nos patamares de R$ 3,50, R$ 3,60 e carregue o preço do adubo também negativamente, né, trazendo aí um desconto maior. É um risco, porque, como a gente sabe, na parte de insumos, quando o câmbio ele cai, a relação de queda no insumo ele é mais lenta. Nós vamos ter um reflexo daqui 4, 6 meses nessa redução do insumo. Em compensação, o grão, se cai o câmbio, é imediata a queda. Então, eu acho que fica até mais desproporcional essa relação. Daí a gente vai ter um adubo ainda num patamar de um câmbio de $4 de R$4 por dólar. Né? E o grão, valendo aí a gente mesmo. Vai ter num patamar de câmbio menor, com preço aí, de repente, mais achatado. É essa conta que o produtor agora, nesse momento, que ele está decidindo a safra dele 2019-2020, que ele tem que fazer. Na verdade, ele vai travar o custo dele, vai ficar tranquilo, vai ser satisfatório, e aí vai torcer para que o mercado suba, e daí ele vai ter toda a produção para vender lá na frente. Né?
Boa, Marlos. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua análise aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Marlos.
Ótimo, imagina. É sempre um prazer. Um abração para todos aí e bons negócios aí, né?
Valeu, Marlos. Um abraço. Marlos
Correia. Até mais.
Marlos Correia, em Soy Commodities, conversando com a gente, fazendo análise tanto do comportamento de preços no mercado internacional quanto no mercado interno. Vamos aos preços de finalização dos negócios. Você acompanha comigo na tela, julho recuando 7 pontos a 8,21. Agosto, 8,28, 7,25 de baixa. Setembro, 8,35, 7 de queda. Novembro, 8,48, 7 de queda também. Para o milho. Milho também, um dia negativo, julho caindo 4 pontos mais 75 a 3,89, setembro 3,98, caindo 5 pontos mais 25, dezembro, 4 dólares e 8 centes, perda de 4 pontos mais 75, e o março de 2020, 4 dólares e 19 centes por bushel, uma queda de 3 pontos e meio. Para finalizar, o trigo, que também encerrou no vermelho, julho, 2,5 de baixa, 4,70, setembro, 4,78, queda de 2,5 também, dezembro, 4,92, uma queda de 1 ponto mais 75, e o março de 2020, 5 dólares e 6 centes por bushel, um ponto de baixa aí, são os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência, Giovanni traz mais informações sobre o mercado do boi. Continue com a gente.